Boa tarde a todos. Esta audiência pública tem por finalidade discutir sobre o projeto de lei 21/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023. Compondo a mesa comigo está secretário da Fazenda Antônio Carlos Marra, Samuel dos Santos. Samuel, diretor de orçamentos, e Alessandra Ramos, coordenadora. Convido aqui, então, abrindo a palavra para explanações, o senhor José Roberto Carvalho para iniciar.
Boa tarde, senhor presidente, membros que compõem a mesa. Senhores vereadores, público que nos acompanha presencial e de forma virtual. Para quem trabalha no ramo da contabilidade, é um momento dos mais importantes dentro do processo legislativo, que é quando iniciamos a discussão das peças orçamentárias. Dessa feita da LDO para exercício de 2023. Vou fazer uma explanação sobre a necessidade da audiência e por que estamos aqui reunidos no dia de hoje. As peças de planejamento orçamentário, por força da Constituição Federal de 1988, seu artigo 165, ela estabelece três peças que o município necessariamente deve apresentar para seu planejamento orçamentário e controle de suas finanças, que é o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Peças essas integradas e obrigatório para todos os entes da federação. O plano plurianual, como a gente sempre reforço aqui nas audiências, ele define o planejamento estratégico da administração pelo período de 4 anos, começando sempre no segundo ano do mandato, indo até o primeiro ano do mandato subsequente, estabelecendo os projetos, ações e as metas da gestão. A cada ano, é necessária a elaboração da LDO, que hoje estamos aqui discutindo, que, a grosso modo, ele retira do PPA o que será feito no ano seguinte. Os programas, ações, estabelece esse planejamento para o ano seguinte. Para que, no nosso caso, no segundo semestre, através da lei orçamentária anual, seja valorado todo essas ações e programas que serão realizados no próximo exercício. Logicamente, teremos maiores explicações disso ao longo da audiência e já exaustivamente temos falado isso em todas as audiências públicas. Por que é necessária a audiência pública? Como disse, além da uma exigência de ordem legal da Constituição, também temos o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a realização de audiência para as peças orçamentárias. É necessária uma audiência pública na fase de elaboração do projeto, que a Prefeitura já realizou, na fase de discussão do projeto, que é essa que nós estamos fazendo agora, e posteriormente na fase de execução. Ao longo da execução do orçamento no ano que vem, também são realizadas audiências para demonstrar o cumprimento das ações e programas. E o artigo 324 da Lei Orgânica Municipal também diz caber ao Poder Público Municipal garantir os meios para a efetivação da democracia participativa, mediante a realização de audiências públicas com a população e entidades comunitárias interessadas. Isso que estamos fazendo. Falando mais um pouquinho especificamente da LDO, quais são os objetivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Estabelecer metas e prioridades da administração. Orientar a elaboração do orçamento anual, compatibilizar as políticas públicas, objetivos e metas previamente estabelecidos no PPA. A adequação entre receitas e despesas. Esse, ao nosso ver, os principais objetivos da lei de diretrizes. Ao mesmo tempo, temos exigências na lei de diretrizes. O que deve conter na lei de diretrizes? Dispor sobre as despesas consideradas irrelevantes. Isso é exigido pela lei de responsabilidade fiscal. Os critérios para início de novos projetos. A autorização para custeio de despesas de competência de outros entes da federação. Dispor sobre as alterações na legislação tributária. Estabelecer as formas de equilíbrio entre receitas e despesas. Estabelecer os critérios e formas de limitação de empenho. As condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Aí está falando especialmente do terceiro setor. A forma de utilização e o montante da reserva de contingência. A forma de apuração de custos e resultados. Esse contido nas normas brasileiras 1611. E também sobre as audiências públicas. Como é composto o projeto? De forma sintética, o projeto de lei vem acompanhado de sua mensagem, uma justificativa, e seus anexos, principalmente de metas e prioridades, metas fiscais e os riscos fiscais. Isso são exigência legal de que conste no projeto. Como eu disse, nós estamos falando sobre a tramitação da LDO na casa, a fase de aprovação da LDO. O processo legislativo remonta à participação dos legisladores, dos vereadores. Esse é o momento também de apresentação. O prefeito, com a sua equipe, elabora o projeto, que é analisado pelos vereadores, que podem propor as emendas. Momento muito importante. A questão das emendas aos projetos orçamentários vem descritos no artigo 166, parágrafo 4º da Constituição Federal, que também não dá total liberdade para fazer essas emendas. Não é de qualquer maneira que eu possa alterar o projeto, até porque há um estudo técnico muito grande em cima. Parágrafo 4º, artigo 166 da Constituição, diz que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, aos vereadores, atenção a isso. Posso fazer uma emenda? Posso. Consta no PPA? Senão, eu não posso fazer. Como disse no começo, o PPA, a gente elaborado um programa, projetos, ações para os 4 anos. Eu retiro, a grosso modo, parte desses projetos executados no próximo ano. Posso adiantar uma coisa? Sim, mas primeiro de forma técnica e bem estruturada. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, através do artigo 12, parágrafo 1º, falando especificamente do Poder Legislativo, dispõe que a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Também para o Poder Legislativo não há essa liberdade de alterar. Então, o presidente, quando está de um lado, como vereador, depois como assume a mesa, tem muito esse maior contato com o orçamento e sente muito na pele isso. Não é uma alteração livre que se faz. Há uma necessidade de um planejamento rigoroso e seguir isso à risca na sua execução. Então, esse momento de planejamento é muito importante para que se garanta uma execução tranquila. Com relação à tramitação do projeto aqui na Câmara, o projeto foi protocolado pelo Executivo dentro do prazo legal, como definido na Lei Orgânica Municipal. Ele foi protocolado no dia 29 de abril. Ele seguiu para o plenário, sendo considerado objeto de deliberação na 14ª Sessão Ordinária, dia 9 de maio. Os textos e seus anexos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município para a ciência da população em geral, na edição número 1866, de 10 de maio, do Diário Oficial Eletrônico do Município. atendendo às exigências. A presidência da casa convocou audiência pública para ouvir a população e sanar dúvidas que está sendo realizado nesse momento. Os vereadores agora têm o prazo de 10 dias para protocolo de emendas. Então, do dia 3 até o dia 20 é o prazo para que os vereadores possam apresentar emendas. Após esse período, o projeto e as eventuais emendas serão encaminhadas à Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público para elaboração de parecer, a partir do dia 21 de junho. Após, aí sim, o projeto estará em condições de ser deliberado em plenário em duas votações. Como ter acesso ao projeto? O projeto está disponível no nosso site www.garca.sp.leg.br. Através do menu Atividade Legislativa, lá você pode encontrar a íntegra do projeto, projeto de lei número 21/2022, todos os seus anexos à disposição. Presidente, essas são as considerações iniciais sobre o projeto.
Agradeço, então, ao senhor José Roberto e passo agora a palavra ao senhor Antônio Carlos Marra.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, Samuel, Alessandra, que compõem a Secretaria da Fazenda. A apresentação que o Samuel vai fazer, ela é através de notas explicativas, para que possa ficar um pouco mais entendível o que trata a LDO. Não é? A colocação que o José Roberto fez, nós vamos enganchar nela, seguir o caminho, aonde nós começamos a tratar as políticas na LDO, começa a se tratar as políticas, os programas, as ações, as atividades, para a elaboração do orçamento que tem que ser elaborado e fechado até finalzinho de setembro, 30 de setembro. E aí sim nós começamos a valorizar efetivamente as ações. Dentro do que vai ser apresentado pelo Samuel, ele vai fazer os demonstrativos dos valores e dos principais programas, e eu, na medida do possível, vou incrementando alguma coisa para que a gente possa deixar isso o mais entendível possível. Porque nós sabemos que, e nós temos também essa dificuldade de trabalhar, que é um universo muito grande de números, de ações, de programas, e a gente acaba tendo dificuldade de compilar isso tudo e transformar isso em coisas entendíveis para a população. Tá, então, passo a palavra ao Samuel para que dê início e sequência aí à apresentação.
Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, ao público também que está assistindo pela internet. Eu vou dar início aqui mostrando a estrutura que a prefeitura tem hoje, né, a parte da estrutura orçamentária. Antes, eu queria pedir para o pessoal passar o vídeo. Nós temos um vídeo aí falando um pouquinho sobre o que é LDO. O governo federal, ele tem um canal no YouTube que chama-se Orçamento Fácil, né? Então, o governo federal fez algumas tiragens, alguns vídeos, onde, né, as pessoas que são leigas podem estar conhecendo esses vídeos, né, vendo como que funciona o PPA, LDO, a LOA, vai estar falando também sobre as metas fiscais. Então, né, o canal chama Orçamento Fácil, né, e é do Senado, o Senado que colocou, né, o governo federal. Tivemos um pequeno problema técnico, então eu vou falar, né, da estrutura administrativa que nós temos hoje. Ela é composta por 18 secretarias, né, que compõem a parte do Poder Executivo, né, onde nós temos também as autarquias, né, que é o IAPEN, o Instituto de Previdência, e o SAAI. E o Poder Legislativo, né, que compõe também a peça do orçamento. O primeiro órgão que compõe é o gabinete do prefeito, né? Onde ali nós temos essas atividades. Essas atividades são para desenvolver, né, as despesas que vamos ter lá dentro. Por exemplo, nós temos o gabinete do prefeito, o Fundo Social de Solidariedade, né, o Fundo Municipal de Segurança, atividades do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Então, todas essas atividades, elas estão alocadas dentro da unidade gabinete do prefeito, né, onde ali, nesse primeiro momento, que nós fizemos esse levantamento, tem uma previsão, né, de um gasto de R$3.085.000. A segunda unidade... O secretário da Fazenda vai fazer uma explanação.
Eu queria ir fazendo algumas observações, né, e complementando o que o Samuel está dizendo. Dentro do gabinete do prefeito, nós queríamos destacar aí algumas situações, alguns programas que são de suma importância, apesar que todos eles são de muita importância, mas o Reconstruindo Vidas e também o Vida Longa, o Reconstruindo Vidas, que tem um trabalho de criar condições de ampliação ao acesso à moradia dignas para as famílias de baixa renda, visando a melhoria da qualidade de vida da população, reformas e ampliações nas unidades habitacionais dessas pessoas de risco, em situação de risco. Temos também projetos técnicos sociais nos empreendimentos de interesse social e pós-ocupação dos programas habitacionais. O Vida Longa, construção de empreendimento projetado para atender os idosos que vivem sozinhos e em situação de vulnerabilidade social. Vale destacar a atividade delegada que vem tentando, dentro das suas limitações, fazer a segurança do município, né, as atividades do Conselho Tutelar, que são atividades voltadas para o atendimento de crianças, do Conselho Municipal de Assistência Social, das atividades da Defesa Civil, a cooperação com o Corpo de Bombeiro, que são cooperações e são projetos e são ações que, num primeiro momento, não são visíveis à população, mas têm alto custo, têm uma participação efetiva quando da administração pública efetivando as suas ações junto à população.
Então, essas são as atividades, né, que compõem a unidade 1, que é o gabinete. A próxima unidade seria a Procuradoria Jurídica, né, a Controladoria Geral do Município e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que são unidades que vai trabalhar mais com a parte administrativa, né, dando apoio às outras secretarias e também na parte jurídica, né, do município, dando a Procuradoria dar essa parte. Nós temos a Controladoria Geral, que vem, né, trabalhando para que, né, a Prefeitura possa, né, demonstrar os serviços, né, e atender a população.
Vale destacar essas três secretarias, elas trabalham diretamente ligadas ao prefeito. E tem a disposição de proporcionar segurança jurídica a todos os atos praticados dentro da prefeitura, através da Procuradoria-Geral do município. A controladoria atua dentro das verificações, dos indicadores, de todos os gastos, em função de ser uma ligação direta com o Tribunal de Contas. Ou seja, a controladoria já faz as verificações quase que imediatamente após os atos praticados. E a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que tratam dessa relação entre a Prefeitura, a Câmara, as instituições, para facilitar acesso e para ter efetividade das ações do governo.
Nós vemos também a próxima unidade, que é a Secretaria de Gestão Administrativa. A Secretaria de Gestão Administrativa, ela cuida da parte ali dos próprios municipais ali, né? No caso, nós estamos tendo a reforma ali do arquivo público, né? Até recebemos um recurso esse ano. Tem também, trabalhando também a questão da valorização do servidor, né? Na parte também da saúde, né? E também a parte administrativa ali, da secretaria, né, a parte de folha, de recursos humanos, que essa é a parte da Secretaria de Gestão Administrativa.
Eu coloco também aí a importância de algumas ações, de alguns programas dentro da Secretaria de Gestão Administrativa, que é o Vale Alimentação, o Vale Transporte, são voltados diretamente ao atendimento ao servidor público. Também vale destacar a valorização de alguns programas como acompanhamento psicológico, acompanhamento de atestados médicos, verificação de processos administrativos. Essa coisa faz o acompanhamento sempre do servidor público. É uma secretaria voltada praticamente para a gestão interna da prefeitura e os seus servidores. Eu queria destacar aqui, vocês estão vendo um valor logo à frente de cada secretaria. Tá, vou abrir um parênteses aqui. O orçamento ele tá fixado em 205 milhões é a primeira estimativa que foi feita quanto da realização do PPA. A apropriação desses 205 milhões está ali diante do nome de cada secretaria, não é? E é o valor que foi distribuído para cada uma das secretarias que desenvolvem os seus programas. Esse valor não é efetivo, esse é um valor previsto dentro da elaboração do orçamento anual, é que esses valores serão confirmados ou serão retificados, tá? Serão confirmados ou retificados, porque a cada vez que você trabalha com uma peça orçamentária, a realidade é a realidade do momento. Nós temos uma realidade quando foi feito o PPA, há oito meses atrás, hoje nós temos uma realidade completamente diferente. E com certeza, em setembro, teremos uma nova realidade em função das forças que movimentam a economia e o desenvolvimento do país até que isso se realize. Então, esses números são estimativos, são previsões, para que a gente possa começar a trabalhar o número final, que é efetivamente o orçamento do município.
Secretaria de Comunicação, né, então orçada ali um valor de 323 mil. A Secretaria de Comunicação, ela vai fazer a parte, né, de mostrar, né, aquilo que a gestão vem desenvolvendo, né, dentro dos programas, dentro dos projetos. Secretaria Municipal de Saúde, que seria o órgão 10. Isso, eu pulei aqui, desculpa. Voltando aqui, então a próxima secretaria seria a Secretaria de Fazenda. Dentro da Secretaria da Fazenda, nós temos algumas atividades, né, que ela desenvolve, também a parte administrativa, na parte da contabilização da receita, da despesa, né, amortização da dívida e os precatórios, né. Essas são as ações que nós temos dentro da Secretaria da Fazenda.
Eu queria acrescentar que a Secretaria da Fazenda tem um orçamento de 13 milhões, mas nesses 13 milhões não estão gastos da Secretaria da Fazenda. As contribuições de todos os funcionários, eles são direcionados através da Secretaria da Fazenda. É a Secretaria que trata dos recursos, né? Então, algumas despesas, ou algumas atividades, ou alguns programas, dizem respeito a dinheiro, estão dentro da Secretaria da Fazenda, em função de uma estrutura construída para a funcionalidade dos processos. Dentro da Secretaria da Fazenda, nós temos as contribuições de PASEP, os aportes financeiros do IAPEN, ao regime próprio de previdência, as aposentadorias e pensões, todos os parcelamentos, todos os financiamentos que a Prefeitura, porventura, contrate ou tenha contratado ou vá contratar, estarão dentro das despesas alocadas da Secretaria da Fazenda. Cabe à Secretaria da Fazenda a fiscalização e o cumprimento de toda a legislação tributária dentro do município. Tá? Ela tem também alguns programas de desenvolvimento e modernização do serviço prestado à sociedade, para o desenvolvimento também das políticas do município.
A próxima unidade é a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Isso é uma secretaria que foi criada há pouco tempo, né? E ela vem, nós temos a parte tecnológica está sendo bem desenvolvida, né? Dentro das secretarias. Né, eles têm feito um trabalho, né, para que a gente possa, né, acompanhar, né, essa nova ação que vem vindo aí a respeito da tecnologia.
Dentro da Secretaria de Inovação e Tecnologia, os programas Garça Digital, para intensificar a eficiência do serviço prestado à Prefeitura através de tecnologia. Ou seja, a saúde digital, com a implantação do prontuário eletrônico, onde se tem uma dinâmica completamente nova de tratar a saúde da população. O Garça Mais Segura, através dos sistemas de câmeras, de monitoramento. A escola conectada com as salas de informática em todas as escolas do município. A desburocratização e modernização dos processos de gestão e também o projeto Imersão Digital. A Secretaria de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação Tecnológica vem trabalhando muito fortemente na efetivação de todos os processos eletrônicos e digitais da Prefeitura.
Eu queria só destacar aqui a Secretaria de Inovação e Tecnologia, essa questão da saúde digital. Até por experiência própria que eu tive, né? Peguei dengue e... Então, assim, tinham dois polos, né? Então, você ia no polo, através do prontuário médico, o médico puxava ali todas as informações, né? Não dava para ir naquele polo, você ia no outro polo, estava ligado, o outro médico estava ali. Você ia na unidade de saúde, também todas as informações estavam ali. Então, o prontuário eletrônico, acho que veio, né, bem atender, né, uma demanda e uma necessidade que nós tínhamos também. Passando aqui também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela fundiu junto com a Secretaria de Turismo. E ela tem algumas ações, né, que vão ser colocadas aqui.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo é uma secretaria que trabalha com a implementação de futuro, ou seja, fortalecimento do desenvolvimento econômico e sustentável do município para a criação de oportunidades de emprego e renda. A padronização, o programa de padronização e revitalização do centro através das calçadas, para fixação do consumo dentro do nosso comércio. O programa de padronização, de aplicação dos recursos de arrecadação da Zona Azul, que é uma receita que é para ser colhida dentro do comércio e é para ser desenvolvida dentro de atividades para o crescimento e fortalecimento do nosso comércio. Estudos técnicos e de prospecção do setor de tecnologia do município, cursos profissionalizantes de capacitação. Ainda o Garça Cidade de Culturas, onde há uma ênfase muito grande dos programas no desenvolvimento do turismo de forma organizada, buscando a criação de oportunidades dentro do turismo local. A capacitação de agentes turísticos, projetos de infraestrutura para melhoria e fluxo turístico, a capacitação para o turismo propriamente dito, eventos culturais, educativos, artísticos e turísticos, sinalização turística, ou seja, projetos voltados para a criação de emprego e renda e fixação das pessoas dentro do nosso município.
Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, nós temos algumas atividades ali, né? Essa primeira atividade é a atividade que é a parte da administrativa da Secretaria. Ali, quando nós vemos indenizações e restituições, vou dar uma pequena explicação aqui. Um exemplo, se o município recebe um recurso, né, para desenvolver alguma ação e sobra ali algum, né, um recurso não foi usado em sua totalidade, sobrou, e esse recurso não pode ser usado para outra situação, então nós fazemos a devolução, né, para o órgão que repassou esse recurso. Então, vocês vão encontrar em algumas secretarias que tem esse título aí. Então, essa indenização e restituição é devolução de saldos de convênios. Temos ali também a parte da atenção básica, né, onde são as unidades básicas de saúde, a parte da média e alta complexidade, que é hospitalar, né, e o pronto atendimento também. Tem uma parte de uma atividade para medicamentos, né, doação de medicamentos, nutrientes. Temos também a parte da vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, e temos uma atividade, né, que está destinada ao programa DST-AIDS.
A Secretaria da Saúde é a secretaria que mais utiliza recursos dentro do orçamento. Sem dúvida nenhuma, é a secretaria mais exigida nos últimos 2 anos e, infelizmente, nós estamos aí com expectativas de que ela continue com uma importância vital dentro da administração pública em função de todas as agravantes de saúde que a gente vem acontecendo. A Secretaria de Saúde, ela tem a atenção básica, que nós chamamos, que são os postos de saúde, onde tem os programas desenvolvidos junto à população, através dos 14 postos de saúde que nós temos instalados dentro do município. E é interessante, as unidades de saúde prestaram, no mês de abril, 60.385 procedimentos junto à população. 60.385 procedimentos. Está explicado a necessidade de se investir 43 milhões dentro do orçamento para o ano que vem. A segunda parte da Secretaria da Saúde é a média complexidade, onde nós temos a UPA, onde nós temos o atendimento do Centro de Especialidades, e aí nós temos mais um número extremamente interessante. A UPA, durante o mês de abril, 30.000 atendimentos, 30 mil procedimentos dentro da UPA. A sobrecarga de necessidades é imensa, a demanda de saúde é imensa, e a Prefeitura, dentro dos seus programas estabelecidos dentro da saúde, dos programas de saúde, tenta diminuir todos os efeitos negativos de saúde no município. Por exemplo, atingir a cobertura vacinal em crianças e adultos, diminuir a taxa de mortalidade infantil, a realização de 80% de Papa Nicolau, atingir 80% da população feminina, a mortalidade prematura, a taxa de sífilis congênita, e o número e ao acompanhamento através de mamografias. Além disso, a Secretaria de Saúde tem alguns programas, dentre deles que eu destaquei, eu quero destacar a distribuição de medicamentos. Nós, durante o ano de 2021, fizemos a distribuição de R$2.500.000 em medicamentos à população. Então, é uma secretaria que merece e tem toda a atenção da gestão pública.
A próxima unidade é a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, nós temos ali as atividades que são desenvolvidas, né? Tem uma parte administrativa, que é a atividade da secretaria. Tem uma parte das obras, né? Temos atividade também onde nós separamos a merenda escolar, né? A parte do transporte escolar. Temos o ensino infantil, as atividades que desenvolvem a parte da creche, pré-escola. Temos a parte do ensino fundamental, né, da educação especial. Temos também a atividade onde nós consignamos os recursos do Fundeb, né, que 90% é para pagamento de folha. E temos as atividades do Cota Salário Educação, né, mais conhecido como QESE, que vem para, né, completar, né, os recursos da educação, onde pode ser usado em reformas, pode ser usado na compra também de na alimentação, isso, claro, dentro da educação.
A Secretaria da Educação é a que compromete, em segundo lugar, as receitas do município. Mas o termo compromete não caracteriza bem a situação. O que caracteriza bem a situação é o investimento de 41 milhões que nós fazemos na educação. Os programas de educação começam com a disposição do material escolar, uniformes, a renovação e reposição e manutenção da ampliação da tecnologia nos ambientes escolares, a capacitação da equipe docente, da equipe gestora, das equipes técnicas da Secretaria Municipal, a ampliação da quantidade de escolas de tempo integral, a implementação do Centro de Educação nos estudos, a aquisição de imobiliários e equipamentos para atender a educação, construção de novas unidades escolares e creches, reformas e ampliação dos prédios escolares da rede municipal, reforma e ampliação do Departamento de Alimentação Escolar, a Cozinha Piloto, regularização dos AVCBs. Um número grande de escolas durante o ano passado já foram regularizadas. Esse ano nós estamos regularizando mais um tanto delas, e o ano que vem já está previsto programa para realização de todos os AVCBs. Aquisição e ampliação de materiais de parques infantis, aquisição de brinquedos, jogos pedagógicos para a educação. Esses todos são programas que são desenvolvidos dentro da Secretaria. A substituição da frota, a substituição de veículos de transporte escolar, substituição de veículos escolares, atividades educacionais e a garagem dos veículos da educação. É um trabalho sem fim, é um trabalho de dedicação de todas as pessoas que lá trabalham na secretaria, de todos os professores. E aí eu queria destacar alguns números assim, extremamente interessantes, né? Nós gastamos em 2021 com a merenda R$ 2.225.000. Nós servimos refeições para 4 mil alunos. É um número extremamente interessante. 1 milhão e 500 mil refeições servidas durante o ano. Transporte de alunos, o investimento de R$ 2.200.000. A secretaria que prepara a meninada para o futuro.
A próxima unidade é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós temos ali a primeira atividade, que é onde sai a parte administrativa. Depois nós temos a parte das indenizações e restituições, os benefícios eventuais, onde são a distribuição de cesta básica, né? Também temos doação de óculos, né? Passagem, o pessoal que vai fazer tratamento em outro município. Nós temos também a parte da proteção social básica, onde nós temos os programas que são desenvolvidos, né? Ali nós temos recurso estadual, federal, e temos também a parte do município, né? Do tesouro. A proteção social especial em média, que é o piso de média complexidade, né? E temos também a proteção social especial, piso de alta complexidade, onde ali nós podemos destacar a casa-abrigo, né? O núcleo de apoio ao migrante, né? Que pertence a esse piso.
A proteção social básica desenvolvida dentro de um programa da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ela tem diversos programas, entre eles a emancipação social na atenção básica, as ações comunitárias, o encontro socioeducativo através dos CRAS, cursos profissionalizantes de geração e renda, geração, emprego e renda. Sob o escopo de proteção social especial, a Secretaria desenvolve ações socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco social. A elaboração do PIA, o Plano Individual de Atendimento, cursos profissionalizantes de capacitação e até visitações domiciliares. Assistência sob escopo de assistência social, a deliberação de ações voltadas à inclusão e promoção social. A Secretaria ainda desenvolve um programa grande com o UNAM e ainda auxílios emergenciais, como citou o Samuel, a respeito de distribuição de óculos, medicamentos, ajudas emergenciais. E ainda distribui mensalmente de 450 a 500 cestas básicas para as famílias em situação de risco. É um trabalho gratificante que é elaborado pelo pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Próxima unidade é a Secretaria Municipal de Cultura, né, a secretaria que é responsável pela a escola de cultura, né, de responsável assim, em transferir os recursos para que a escola desenvolva os projetos, e também ela é responsável ali pela manutenção do teatro, da biblioteca.
A Secretaria de Cultura ela vem desenvolvendo um trabalho de democratização e acesso à cultura dentro do município, através da ENCA, né, ela vem criando vagas, culturas digitais, polo de memória, circula cultura, tem também programa de conservação e manutenção das atividades dos equipamentos, vagas de curso de iniciação artística, eventos populares, eventos direcionados à população, desenvolvimento cultural de uma forma muito massiva e massificante. Bem, é isso. Da Secretaria de Educação, perdão, da Secretaria de Cultura, é isso.
Próxima unidade é a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Né? Nós temos a secretaria que cuida da parte dos eventos esportivos, né? Também esse ano nós recebemos alguns recursos, essa secretaria vem administrando também esses recursos que nós recebemos do governo estadual e do governo federal.
Sem dúvida nenhuma, o trabalho da Secretaria Municipal de Esportes, ela vem com um trabalho muito forte em dois programas. O Compete Mais, que são as escolas esportivas. Ela tem um calendário esportivo com diversos eventos e várias modalidades, em parceria com a Secretaria da Saúde, interessante, com a Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Ou seja, as secretarias começam a interagir entre elas e a proporcionar melhor atendimento à população com relação à ocupação das crianças no contraturno escolar. Ou seja, é um trabalho massivo, de grande movimento de crianças fora do horário escolar, fazendo com que essas crianças se dediquem à prática de esportes e se realizem melhor como cidadão, como pessoas. E o Moderna Mais, que vem modernizar todas as quadras de esportes, de futebol, centros esportivos, ginásios poliesportivos, e ainda a modernização de praças esportivas. E elas, sem dúvida nenhuma, ainda dispendem uma atenção especial aos campeonatos de futebol e outros esportes da área do amadorismo garcense.
A próxima secretaria é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Essa secretaria, ela fica a cargo dela, né, de fazer os projetos das reformas de todos os prédios do município e também na parte de investimento, de infraestrutura, que é a parte de recap, de pavimentação asfáltica, os drenagens. Então, essa secretaria, ela é responsável por fazer o levantamento, né, desses pontos, né, e também fazer os projetos, né, onde o município vai estar investindo.
A Secretaria de Planejamento Urbano, ela tem uma função muito importante nos projetos que vão ser desenvolvidos agora, já estão sendo elaborados, já estão sendo preparados para execução durante o ano que vem, com relação a um projeto grande de recap, de asfaltamento, de drenagens extremamente necessárias para o município. Vem proporcionar uma melhoria sensível na infraestrutura e urbanística do município. Ainda fica a cargo da Secretaria a revitalização e reformas de espaços públicos, a iluminação pública, que está também com um projeto já em grande avançado, um grande projeto de substituição de lâmpadas da iluminação pública por LED. O projeto de drenagens, onde serão feitos asfaltamento, né? E também todo o cadastro imobiliário, o plano diretor do município, todo esse movimento que houve com relação ao georreferenciamento, são programas elaborados dentro da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
A próxima secretaria é a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, né, onde ali nós temos as atividades desenvolvidas na parte do meio ambiente, né, onde fica a cargo da secretaria a parte da coleta municipal de lixo, né, e também a parte de fomento à agricultura, né? Onde ela eles têm alguns projetos para serem desenvolvidos.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente já tem programas desenvolvidos junto à população rural para a comercialização dos seus produtos e fortalecimento de parcerias com instituições e produtores de café, onde se busca aprimoramento dos tratos culturais do pequeno produtor rural. São projetos realizados através de convênios e projetos também realizados com parcerias com os produtores. Com relação ao meio ambiente, aprimorar as ações de arborização urbana, dos espaços de árvores, praças e áreas verdes do município, como recuperação ambiental e urbanística, áreas de degradação do espaço urbano e a potencializar o manejo adequado dos resíduos sólidos do município, um assunto extremamente importante no momento e de grandes discussões. A adequação do trato dos resíduos sólidos e a ampliação das atividades do Centro Educacional Ambiental e a utilização do bosque municipal. Sem dúvida nenhuma, preocupação grande, e os projetos são trabalhados em função das áreas verdes do município.
A próxima secretaria é a Secretaria Municipal de Administração de Serviços Públicos. É a secretaria que cuida da parte da zeladoria, né, do município, e onde ela desenvolve algumas atividades ali na parte da varrição, né, na parte da manutenção das praças, né. E também aqui eu já vou colocar também que essas duas secretarias, né, no caso a próxima aqui, é a Secretaria de Obras, que são as secretarias que atendem, né, as outras secretarias também, né, na parte de manutenção dos prédios, né, e na parte da limpeza também.
De fato, a Secretaria de Serviços Urbanos e Serviços e de Obras e Serviços Municipais, os serviços urbanos cuida, os programas são todos desenvolvidos em função da zeladoria do município, ou seja, manter o município limpo, capinado, e a recuperação das estradas rurais. Os programas de cidade limpa estão a cargo desse departamento, perdão, dessa secretaria, e atendendo a promoção e a limpeza e conservação das vias públicas, né? A Secretaria de Obras é aquela secretaria que faz a tão solicitada operação tapa-buraco, né, que consome bastante recurso do município. E também a manutenção de todos os prédios próprios, de todos aqueles serviços que são solicitados para a manutenção das vias dos prédios do município.
Finalizando, né, que nós temos também o orçamento da Câmara Municipal, né, que é a parte da funcionamento e da Câmara, né. Nós temos também aqui o Instituto de Previdência, né, que seria do município, né? E nós temos também o SAE, né, que cuida da parte de saneamento básico do município.
Bem, a Câmara Municipal presta um enorme trabalho à população, dentro da análise das políticas, dos projetos encaminhados pelo prefeito e também do apoio dado aos projetos lá elaborados. As ações administrativas de custeio de processos internos, né, é uma Câmara extremamente econômica e atende a população. O IAPEM, o Instituto de Aposentadoria, que tem o seu orçamento, e dentro do nosso, lá da Secretaria da Fazenda, temos lá um programa de atendimento ao IAPEM em função dos aportes, em função dos parcelamentos. O IAPEM é o instituto que cuida das aposentadorias de todos os servidores do município. O serviço de autônomo de águas e esgotos, que faz a gestão de todo o nosso sistema de abastecimento de água e esgoto, né? Com alguns programas de manutenção e ampliação de toda a malha de água e a rede de esgotos.
Então nós finalizamos aqui, né? Demonstramos todas as unidades que compõem, né, o orçamento público do município. Eu queria destacar também aqui que no projeto de lei nós fizemos algumas alterações, onde nós incluímos no artigo 2º um roteiro ali, né, onde nós vamos estar fazendo um trabalho com a secretaria, né. Nós já vemos há alguns anos, né, o Departamento de Planejamento vem passando por uma estruturação. Então, este ano nós colocamos ali onde umas datas, né, predeterminamos umas datas para a gente estar desenvolvendo junto com as secretarias, e também a secretaria vão estar desenvolvendo, né, o orçamento participativo junto à população, né, fazendo o levantamento das demandas, e aonde os vereadores também estão convidados, né, para participar desse processo. Eu queria passar a palavra ao presidente.
Eu queria agradecer a explanação aqui, viu, Tico, Samuel, agradecer a Alessandra. Obrigado aí, Tico, por lembrar dessa posição da Câmara Municipal de Garças, que para a gente que está na direção aqui é muito importante em dizer que é a 14ª Câmara mais econômica de todo o Estado de São Paulo. Isso é um orgulho para a gente, sabendo que a gente consegue aí, através dos nossos colaboradores aí, fazer com que a Câmara seja uma Câmara justa e que mesmo assim preste serviço para a comunidade. Eu queria abrir agora a palavra aos vereadores. Algum vereador... antes eu vou passar o vídeo do Samuel. Samuel, a gente tinha problema teve problema para carregar, mas agora... Então, por favor, Antônio.
Que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO Federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO.
Bom, agora sim, vou abrir aí a pergunta aos senhores vereadores, iniciando pela nossa vereadora Elaine. Elaine, com a palavra.
Boa noite, presidente, Tico, pode falar assim, Samuel, Alessandra, é um momento prazeroso e enriquecedor para quem tira um tempinho para vir aqui aprender sobre as nossas próximas metas e diretrizes para o ano 2023. Uma das minhas preocupações, inclusive eu tenho pressionado um pouco a comissão responsável, é em relação à família substituta, que seria aí para assistência social. Tem alguma previsão? Já pensaram em incluir isso para a LDO? Trazer isso para os próximos anos?
Olha, o que eu posso responder para você agora é, se o projeto não está incluído, pode ser incluído, pode ser feito no tempo devido à compatibilização das peças e os programas, com certeza, eles são todos desenvolvidos e a participação da Câmara nos trazendo programas é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Nós temos uma visão do município, mas pode estar nos escapando alguma coisa. E nós estamos prontos a incluir projetos, a retirar projetos, a reestudar, analisar e fazer as coisas acontecerem dentro do melhor, do conceito de melhor atender a população.
Uhum. Eu continuo ou finalizo?
Eu posso fazer só um ajuste aqui? Essa atividade, o ano passado, ela já foi incluída no orçamento. Nós já temos, mas assim, a secretaria está desenvolvendo o projeto para que possa começar, para que essa atividade possa ter início. Hoje nós já temos uma atividade no orçamento e ela automaticamente já... vai passar para os próximos anos.
Sim.
Elaine, pode continuar, faça as suas perguntas.
Obrigada, presidente. Essa é uma situação que é necessária, porque ela tem aí uma finalidade social. E a minha próxima pergunta, que eu andei dando uma olhada aí no projeto que vocês nos mandaram, eu gostaria de saber qual é a previsão dos aportes para o regime RPPS. Se tem aí alguma previsão?
Temos. Dentro do orçamento, vai estar estabelecido. Um dos programas da Secretaria da Fazenda é exatamente no que trata a esses aportes. O aporte financeiro destinado ao RPPS. Ele está dentro das operações especiais, dentro do programa da Secretaria da Fazenda. Num primeiro momento, o desequilíbrio econômico-financeiro do Instituto é em torno de R$ 350 mil mês. No orçamento deste ano, de 2021, nós já fizemos uma previsão e estamos executando essa previsão e para o orçamento do ano que vem também, dentro do plano da LDO e da LOA, estão previstos valores de aportes ao IAPEN.
O senhor disse que a previsão de 2021 e 2020, mas foi enviado aqui?
Os aportes?
Essa previsão.
Não, em de 2021... nós já tivemos, em 2022 nós estamos também... perdão, em 2021 nós não tivemos aporte. Em 2022 nós estamos com aporte.
Tá zero, zero.
Isso. Uhum. E estão dentro do orçamento que foi feito de 2022. Para 2023 também vai estar sendo tratado os aportes, de forma dentro das necessidades do IAPEN.
Mais alguma, Elaine?
Eu gostaria de agradecer a gentileza das respostas. a possibilidade de poder levar algumas ideias ou sugestões, principalmente o meu foco aí é, né, a família substituta, alguns prolabores da vida, né? E de olho sempre no regime próprio. Agradeço muito essa contribuição. Obrigada. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Fábio Santos, com a palavra.
Eu tenho, presidente. Boa noite, presidente, senhor Tico, Samuel, Alessandra, sejam bem-vindos. Eu acho que é uma pergunta mais prática, assim, que a gente escuta no dia a dia, na comunidade, né, as pessoas falando. Essa, e tem mais uma pergunta também, em relação ao dinheiro, no sentido assim, as pessoas falam, por que que não cuidou de uma situação e deixou a outra, né? Às vezes as pessoas, elas perguntam por que que não pode ser feito uma coisa primeiro do que a outra. Então, eu queria, se for possível, essa possibilidade do dinheiro, o senhor, né, explicar para a gente, quando tem um dinheiro numa secretaria, se você não pode mudar para outra. Fica uma coisa, né, meio que, né, amarrada ali. Eu queria saber se quando sobra, quando você não consegue fazer aquilo que foi planejado, esse dinheiro que sobrou, existe a possibilidade de usar ele em outra secretaria?
Sim, dentro do orçamento e dentro da execução orçamentária, nós fazemos as previsões dentro do orçamento e elas oscilam, tanto a receita quanto a despesa oscilam durante a execução. As sobras de uma dotação ou de uma receita podem ser tratadas em outra dotação, sem nenhum problema. Para isso, nós mandamos aqui para a Câmara as suplementações, as reorganizações do orçamento, através de lei ou através de decreto para suplementações.
Perfeito, Tio. Obrigado. Em relação às secretarias ali, que eu vi que tem, né, os orçamentos, as previsões, como que é dividido o dinheiro? Para a pessoa, né, que está nos assistindo entender melhor também. Cada secretaria existe uma conta específica? É uma conta que chega todo o dinheiro e é separado? Como que funciona?
Nós temos três fontes de recursos no município. A fonte 1, que é o tesouro, ou seja, aqueles impostos que são de utilização livre dentro do município. Nós temos os recursos estaduais e federais, onde alguns são carimbados, ou seja, Fundeb eu posso usar no salário de pagamento de professores, QESI eu posso pagar no implemento, posso usar para pagamento de implemento de ações da educação, recursos de saúde, de emendas parlamentares, esses são carimbados e são específicos dentro do orçamento, dentro da utilização.
Só isso, Tico. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado. Uma boa noite.
Obrigado, Fábio. José Roberto, tem alguma pergunta online, no site? Nada?
Poderia fazer uma...
Fica à vontade, Tico.
Não, só uma contribuição. Dentro dos recursos que nós determinamos nesse primeiro momento para cada uma das secretarias, eles são feitos em função de um histórico de utilização de dinheiro dos últimos anos. Ou seja, um passado histórico nos determina, levando em consideração as variações de inflação, levando em consideração as variações de capacidade de contributiva do município, a liquidez dos impostos, as remessas estaduais, as remessas federais, que a gente vai juntando isso tudo e vai apropriando de acordo com o passado histórico. Além desses fatores, os novos programas que são inseridos por cada um dos secretários, por cada um dos departamentos dentro da prefeitura, eles vêm incrementando esses números e esses valores, e eles chegam no número que eles têm que caber dentro da receita, né? Nós não temos capacidade para apresentar orçamento deficitário sem que eu tenha uma fonte de recurso para cobrir aquele déficit, né? Então, os orçamentos, eles têm que estar equilibrados, receita e despesa, e também os investimentos. Essa é a dinâmica de distribuição dos recursos dentro do orçamento, né? Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. A Secretaria da Fazenda vem fazendo um trabalho de reorganização. O prefeito tem uma visão muito de futuro das coisas, e a gente vem tentando, dentro das nossas dificuldades, das nossas possibilidades, fazer com que a administração pública evolua e tenha melhores números, melhores resultados dentro dessa filosofia de vamos fazer sempre o melhor. A nossa disposição é voltada para esse fim, as nossas ações são voltadas para esses trabalhos de melhoria contínua dentro das secretarias e automaticamente do atendimento à população, que é o nosso objetivo maior. E agradeço a vocês pela oportunidade.
Tico, a gente que agradece, acho que talvez para alguns vereadores que não tenham o conhecimento, essa audiência é uma audiência feita pela Câmara Municipal de Garça, né? E nós tínhamos no passado aqui uma audiência que a Câmara apenas apresentava. E na minha presidência, instituí que a gente fizesse isso em conjunto, buscando a apresentação técnica de vocês, para que ficasse mais claro para os vereadores essas informações, né? Então, embora seja uma audiência pública da Câmara Municipal, para a gente é muito importante que o Poder Executivo esteja aqui defendendo os seus números, passando para a gente essas informações. Então, como eu sempre disse, a Câmara e a Prefeitura são órgãos distintos, né, mas com o mesmo objetivo, e a gente tem que trabalhar junto por isso. Então, eu que agradeço aqui a presença de todos vocês aqui, enriquecendo este momento de audiência pública da nossa casa. Obrigado, viu? Obrigado aos vereadores, obrigado a todos aqueles que nos assistem. Fiquem todos com Deus, uma ótima resto de semana.